steht auf für Jesus, nun unseres Kämpfer hier. Erhebt im frohen Glauben sein heiliges Reich von ihr, bis jeder Feind geschlagen und Christus ist der Herr. Von Sieg zu neuen Siegen führt er sein treues Heer. Steht auf für Jesus, ihr Gottgeweihten nahen, erhebt das Siegesbanner, denn Jesus, ja, er muss Sieger sein. Steht auf für Jesus, folgt dem Posaunenton, hinaus aufs Feld der Ehre, mit euch ist Gottes Sohn. Nichts darf den Mut euch lähmen, den Gottes Geist entfacht, der euch zu Überwindern im Kampf des Glaubens macht. Steht auf für Jesus in seiner Kraft allein. Vertrauet nicht dem Fleische, traut keinem fremden Schein. Legt an die Geistesrüstung mit Wachen und Gebet. Als Streiter Jesu Christi für ihn Felder steht. Steht auf für Jesus, nun wird es nicht mehr lang. Bald folgt dem Schlachtgetümmel der helle Siegessang. Und den, der überwindet, wird dort die Lebenskron. Ja, herrschen mit dem König wird er auf seinem Thron. Steht auf für Jesus, ihr Gottgeweihten Raben, erhebt das Siegesbanner, denn Jesus, ja, er muss Sieger sein.
Ganz herzlich grüße ich euch alle im Namen des Herrn, besonders alle in der Schweiz. Der letzte Sonntag im Monat ist ja seit 50 Jahren als Zürich-Sonntag bekannt. Ich habe in all den 55 Jahren dem Herrn gedient, sein Wort getragen.
Servi ao Senhor, carreguei a sua palavra. E os primeiros países que visitei foram a Suíça e Áustria. E Deus abriu portas e corações para que também todos os outros países pudessem ser alcançados, e nós somos gratos ao Senhor. Como foi dito há pouco, cada último fim de semana Cada último domingo, nos últimos 50 anos, foi um domingo de Zurique. Os primeiros 28 anos, no último domingo, estive em Krefeld. Às 7 horas da manhã, eu saí de carro, dirigi 650 quilômetros para Zurique. Lá fiz então o culto e então retornei de novo e à noite, entre as 11 horas da noite, eu estava então de novo aqui. Mas então veio o tempo quando os voos de fim de semana se tornaram mais baratos e então eu tomei o tempo e voei então. Então, nós saudamos todos mundialmente e eu pedi aos nossos irmãos na Suíça que dissesse uma palavra de introdução e para me escrever. E o irmão Baumgartner, ele nos deu uma pequena palavra de introdução e eu gostaria que nosso amado irmão Alfred Borg leia agora essa palavra, palavra de saudação e ore conosco, por favor. Também eu desejo saudar a todos vocês de todo o coração, não somente em Zurique, na Suíça, mas mundialmente, todos os irmãos e irmãs que pela internet estão conectados e ouvirão essa contemplação da palavra conosco, assim dizer, como palavra de introdução, uma palavra de saudação do nosso amado irmão Baumgartner, a todos nós direcionados. Ele escreve: amados irmãos no Senhor, apesar da pandemia do corona, hoje é novamente um dia especial. Ainda é o dia da salvação, o dia da graça, mas o dia do Senhor vem. Ele está próximo. Nós somos profundamente, intimamente gratos ao Senhor que Ele colocou a palavra da hora como semente em nossos corações. Que a plena salvação do Gólgota possa hoje em nossas vidas se tornar revelado. Somos gratos pelo tempo precioso da preparação. Que o culto de hoje também possa servir, que nós coloquemos todas as cargas no Senhor, para que ninguém mais esteja pesadamente carregado, tendo que caminhar assim adiante, mas livre, possa partir. Com a preciosa palavra de 1 Tessalonicenses 5, nós saudamos todos os irmãos na fé mundialmente, da Suíça, a partir da Suíça. Nos versículos 23, 24 e 28, em 1 Tessalonicenses 5, está: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Como consolo, nós podemos ter esse alvo diante dos olhos. A graça que jamais termina, que para o tempo e a eternidade possa estar com todas as almas da noiva mundialmente. Nós oramos. Pai Celestial, nós te agradecemos de todo o coração por esse domingo à tarde. Abençoe a todos que estão ouvindo, que estão vendo mundialmente, também na Suíça, em Zurique. Nós te agradecemos por essa preciosa palavra que nós já ouvimos. Tu és fiel em todo o teu agir. Nós confiamos que tu agora, pela contemplação da palavra, nos abençoará, que tu falarás pessoalmente conosco. Nós te agradecemos que tu o farás. Abençoa o nosso irmão, abençoa todos que estão ouvindo e todos que estão vendo. Nós pedimos isso no nome de Jesus. Amém. Obrigado, obrigado, muito obrigado. Nós estamos ligados no Senhor, de todos os povos, línguas e nações. Mas a Suíça, assim temos que dizer, simplesmente, tem para mim e o meu ministério um significado especial. Foi em junho de 1955, quando o irmão Branham, ele teve as reuniões na Suíça, e lá viu uma face como a águia alemã trazia a mensagem pela África, e simplesmente ficou dentro de mim que desde o princípio estávamos ligados no Senhor e permaneceremos. Também a consideração eu ainda posso fazer, seja o nosso país, ou a Suíça, ou a Áustria, nós temos juntos uma parte nesse ministério. A Suíça, a Áustria e também a República Federal da Alemanha, nós carregamos juntos a obra missionária mundial. E Deus abençoou e cuidou de tudo. A Ele seja a glória para isso. Todos os outros países, todos os irmãos, em todas as cidades, têm as suas tarefas, mas nós temos a conjunta tarefa que a última mensagem seja carregada a todo mundo e ao povo de Deus seja dito aquilo, o que o Espírito Santo agora tem a dizer à igreja. Para mim, amados irmãos e irmãs, é naturalmente muito fora do normal. Desde 68 anos, eu, em cada Sexta-feira Santa, na Páscoa, em Pentecostes, em todos esses dias, estive em reuniões, e agora nós já temos três meses atrás de nós, sem reuniões. E como eu sinto, e vocês podem certamente pensar ou entender, a minha vida inteira consistiu de ir de cidade a cidade, de proclamar a palavra e ter reuniões, e olho para trás, para todos os anos, acima de 8 mil pregações que eu fiz, e nós somos de fato, de coração, gratos ao Senhor, que Ele guiou de tal forma. Então, o que se refere ao tempo no qual nós chegamos, irmãos e irmãs, nós de fato estamos, chegamos no fim do tempo do fim. Profecia bíblica se cumpre, como nosso Senhor também predisse que viriam pestes, e nós vemos tudo toma seu caminho, o aquecimento global, a mudança climática, tudo toma o seu caminho. E se dermos uma olhada em Israel, então vemos lá também, tudo toma o seu caminho, assim como na profecia bíblica nos foi predito. O que se refere às reuniões, amados irmãos e irmãs, nós podemos, não podemos ainda tomar as medidas que são dadas, não podemos ter reuniões com 2 metros de distância, talvez ainda máscara, diante da face, isto sequer é possível dessa forma. Há ordens bíblicas que simplesmente sequer permitem essa distância. Pensemos somente em um casamento e uma bênção. Se deve haver um casamento, não podemos deixar 2 metros de distância e então, à distância, abençoar. Isso sequer é possível. E se há uma bênção de crianças, então está escrito, nosso Senhor tomou as crianças nos seus braços e as abençoou, mas não mais de uma distância. E se ainda pensarmos no batismo, então está escrito em Atos dos Apóstolos, e ambos entraram nas águas e ele o batizou. E se então ainda pensarmos, mencionarmos a Santa Ceia, é simplesmente passado adiante, e todos têm parte nisto. Permanece assim que nós cumprimos, queremos cumprir todas as leis, mas aquilo o que Deus ordenou na sua palavra está acima de cada explicação humana e determinação humana. Nós agradecemos ao Senhor. Esperamos que nos próximos 3 meses tenha se tornado diferente e que então nós possamos nos reunir e ter, e juntos possamos cantar nossos hinos, juntos possamos orar e juntos possamos ouvir a palavra e cada vez vivenciar novamente a presença de Deus, que especialmente todos os tradutores sejam abençoados, também irmão Herbert Laumer em Zurique, todos que estão ligados lá sejam abençoados, irmão Jean Lambert, e todos os irmãos que em todos os lugares traduzem, e também aqueles que estão aqui hoje para traduzirem. No total, temos 15 línguas nas quais é traduzido diretamente, e nós agradecemos ao Senhor por isso, que a sua palavra, a última mensagem, o último chamado, pela graça, mundialmente é passado, e que, para a glória de Deus, podemos dizer, 174 países dos 193 países que existem são diretamente ligados, ouvem, veem e vivenciam juntamente pela graça o que Deus está fazendo no presente. E todos vocês que estão a par desse ministério sabem o que no fim do ano eu já disse: não mais uma viagem que seja planejada, mas sim trouxe pelos meus lábios o que Simeão disse: Senhor, então tu deixas agora o teu servo partir em paz, pois meus olhos viram a salvação de Deus. Os meus olhos viram, ouviram a palavra proclamada por todo mundo, mas eu pude vivenciar como Deus abriu todas as portas e abriu os corações, e nós cremos que também todos que restam dos países são apoiados, que ainda não estão entre os 174, que ainda não são contados lá. O Senhor chama de todos os povos, línguas e nações para fora. A minha parte eu fiz. No meio tempo também me tornei idoso e agradeço ao Senhor e lhe disse: eu passo a ti agora, consumes, finalizes tu a tua obra com a multidão comprada pelo teu sangue. Eu repeti, repetidamente disse ao Senhor: é a tua igreja, é a tua assembleia, são as tuas promessas, tu cuidaste da tua palavra e tudo o que estava determinado para esse período de antemão, tu deixaste anunciar e no nosso tempo enviaste o teu servo e profeta para que a última mensagem, sim, que deveria alcançar todo mundo, para que ela fosse trazida, e essa nós carregamos, nós portamos sob missão de Deus adiante, e sabemos que tudo tem que ser restaurado e ser trazido de volta ao princípio. E nós agradecemos ao Senhor que Ele se preocupou com grande dor, amados irmãos e irmãs. Eu me lembro daquilo que na cristandade acontece no dia de hoje. Em todas as igrejas, igrejas livres, Atos Apóstolos 2 foi lido, é Pentecostes, o derramamento do Espírito Santo aconteceu, a fundação da igreja neotestamentária, aquilo que foi, que deveria ser proclamado e anunciado no dia de Pentecostes, foi anunciado, foi de boca chamada, e todos nós sabemos, foi Pedro ao qual o Senhor disse: a ti foram dados as chaves do reino do céu. Deus sempre utilizou homens, sejam profetas ou apóstolos. E se então pensarmos que toda a cristandade festeja Pentecostes, festeja Páscoa, festeja Sexta-feira Santa, mas aquilo que aconteceu na Sexta-feira Santa, passam ao largo disso. Aquilo que aconteceu na Páscoa, passam ao largo disso. Naquilo que aconteceu em Pentecostes, passam ao largo disso. Irmãos e irmãs, tal dor que eu, nos últimos dias e semanas, tenho vivenciado, eu não posso explicar a ninguém. Começou em mim no que se refere a Israel. Eu li em todos os evangelhos o caminho de nosso Senhor para o Gólgota, passando pelo Getsêmani. Eu li que 44 vezes os sumos sacerdotes são mencionados, que sempre tinham algo para criticar, e então 84 vezes os escribas são mencionados, e então ainda os fariseus e saduceus, e quem todos eles foram? Eles liam a Torá, liam o Antigo Testamento, cantavam salmos e, de acordo com Lucas 19, o Senhor olhou sobre Jerusalém e chorou amargamente e teve que dizer: ó Jerusalém, Jerusalém, que tu, no teu tempo, tivesse reconhecido o que te serve para a paz, tivesse reconhecido que profecia bíblica tem que se cumprir agora, mas está agora fechado aos teus olhos, oculto aos teus olhos. Ó, isso dói. Ó, isso dói. Eu não posso explicar a ninguém. O Senhor veio na sua propriedade e os seus não o aceitaram. No Antigo Testamento, foi o sumo sacerdote que uma vez no ano, com o sangue do sacrifício, do holocausto, entrava no lugar santíssimo e colocava sob a arca do concerto. No Novo Testamento, nosso Senhor e Redentor é o sumo sacerdote que com seu próprio sangue entrou no lugar santo celestial. E a consumada redenção também no céu, para torná-la oficial na arca do concerto. Amados irmãos e irmãs, e então, permitam se eu ainda mencione isso, nos primeiros 500 anos, após a redenção ter sido consumada, os rabinos judaicos, eles leram adiante, e escreveram adiante. Escreveram a Mishnah. A Gemara escreveram. O Talmud de Jerusalém. O Talmud babilônico. Tudo ao largo de Deus. Ao largo de Deus. Quem pode compreender isso? Quem pode compreender isso? Eu não. Eu não. Irmãos e irmãs. E se então olharmos para os primeiros 500 anos, para os últimos 500 anos, o que aconteceu no cristianismo, como as diferentes direções se formaram, como a Igreja Ortodoxa se formou, para a qual agora pertencem 13 igrejas ortodoxas, e então a Igreja Romana se formou. Sim, nós vamos por todos esses anos, atravessamos, chegamos ao ano de 3010, 15, 80, 25, que todos os anos que têm um significado especial para o desenvolvimento do assim chamado cristianismo. todos têm seus estatutos, seus dogmas, suas doutrinas fixas, mas aqui, na palavra de Deus, de uma vez por todas, foi firmado o que deve ser ensinado, como deve ser batizado, como deve ser feita a Santa Ceia, tudo. Louvado seja o nosso Deus, tudo aqui na palavra, no testamento divino, e um testamento não pode ser mudado posteriormente. Posteriormente não pode ser mudado, não com adendos, não, mas vale para sempre. E por isso, o nosso Senhor pode dizer, este é o meu sangue, o sangue da nova aliança. Deus fechou uma aliança, e deixe-me dizer isso claramente, nós vivemos no tempo no qual Deus está chamando para fora de todos os cativeiros babilônicos e toda a mistura, e nos está levando de volta ao princípio, pois assim está no profeta Joel escrito: a palavra do Senhor sairá de Jerusalém, e o ensinamento do Monte Sião, a mesma palavra que originalmente, que no princípio foi colocado à luz do candelabro, que foi praticada e confirmada por Deus, a mesma palavra, nós proclamamos hoje: um Senhor, uma fé, um batismo. E assim nós olhamos para longe de todas as congregações cristãs. Nós atualmente temos 350 igrejas cristãs unidas no Conselho Mundial das Igrejas, mas o Senhor somente tem uma igreja, uma assembleia comprada pelo seu sangue, somente uma noiva, a noiva do Cordeiro. E por isso, irmãos e irmãs, nós, em relação àquilo que Deus prometeu na sua palavra, e aquilo, o que ele fez, nós temos que aceitar e receber na fé. Somente uma consideração a esse tema: a palavra Babel significa porta de Deus, porta de Deus. E então, foi de Babel, foi feito Babilon. E Babilon significa mistura, confusão. Mas Deus, ele trouxe o seu povo de volta, chamou o seu povo de volta, a palavra de Deus, e nós podemos nos aprofundar nisso. E deixe para isso ler de Atos dos Apóstolos, no primeiro capítulo e o segundo capítulo, somente alguns versículos, para nos dar coragem nesse tempo, para tomarmos a nossa posição, porque nós sabemos o tempo está medido curtamente. Nós todos sabemos e conhecemos a palavra profética, e especialmente quando nosso Senhor disse: quando virdes que isso tudo acontece, então elevai as vossas cabeças, porque sabeis que vossa redenção corporal está próxima. Nós agradecemos ao Senhor que Ele abriu os nossos olhos e que nós podemos ver. Em Atos, no primeiro capítulo, nós lemos diretamente como o Senhor, após a sua ressurreição, esteve com os discípulos e, de acordo com Lucas 24, com eles, ele falou sobre o reino de Deus e disse: não teve tudo que se cumprir, o que Deus falou através de Moisés, através dos profetas e o que nos Salmos está escrito, tudo se cumpriu no nosso Redentor, o que se referia a Ele e de antemão foi profetizado que aconteceria. E aqui nós lemos no versículo 2, em Atos 1, até o dia em que foi recebido em cima aos apóstolos, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, e então aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Nós todos estamos a par da história dos apóstolos e com aquilo que aconteceu. Também, sim, nós poderemos ler a cada versículo adiante, aqui na segunda parte do versículo 4, está escrito: para que esperasse a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. E então, versículo 5, porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. E nós vemos como nosso Senhor e Redentor, como ele entrou na profecia bíblica e também aquilo que João proclamou. João disse: eu vos batizo com água para arrependimento. Aquele que vem após mim, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então lemos adiante em Atos 1, versículo 7, e disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Tudo foi firmado, e agora vem o versículo 8, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Louvado e glorificado seja o nosso Senhor. Após a sua ressurreição, ele se testificou como vivo, falou com os seus, se revelou a eles e deu indicações. No versículo 10, nós lemos, versículo 10, estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia Eis que junto deles se puseram dois homens vestidos de branco, e os quais lhes disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Este Jesus, aleluia, glória seja a Deus, este Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, foi levado corporalmente para cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Que palavra poderosa! Há pessoas que dizem: o Senhor já veio, e nosso Redentor, ele deu, falou o alerta nos Evangelhos, quando ele falou sobre o tempo do fim. Cuidai-vos que não sejais enganados. Leiam isso em Mateus, no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Marcos, no Evangelho de Lucas. Não. A sedução não pode nos alcançar, porque cremos como a Escritura disse. Um irmão disse-me nos Estados Unidos: a fé é uma revelação, e a quem recebeu a revelação sobre e o arrebatamento e o retorno de Deus, a quem foi dado, já a vivenciou. Irmãos e irmãs, nós não queremos frases religiosas, nós queremos a santa palavra de Deus assim como está escrita. E o Senhor, ele mesmo disse que ele retornaria como ele subiu aos céus. Ele, tudo que acontecerá no seu retorno, ele deixou escrever na palavra, para que nós saibamos precisamente, seja 1 Tessalonicenses 4, seja 1 Coríntios 15, em todos os lugares, nós temos a descrição precisa do que aconteceria, o que acontecerá quando o Senhor retornar. E se alguém disser: ele já está descendo, desde a abertura dos selos, está descendo para colocar o direito aos seus, isso está totalmente errado. Desde a abertura dos selos, se tornou claro para nós que o Senhor, ele tem uma noiva na terra, e que ele, como Cordeiro de Deus, coloca o direito à sua noiva, e por isso a última mensagem do noivo celestial está direcionada à noiva terrena. Vejam, eis que vem o noivo, levantai-vos para encontrá-lo. E então, Mateus 25, as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e a porta foi fechada. Eu não posso suportar uma doutrina falsa. Não é possível. Absolutamente não. Somente o que Deus disse em sua palavra. E eu posso dizer, o Senhor de fato concedeu graça. Sequer uma única vez eu proclamei algo que não fosse bíblico. Agora, irmãos e irmãs, muito brevemente, vamos ir àquilo que aconteceu em Pentecostes, que agora, antes Estamos antes do mais poderoso atuar espiritual, todos nós sabemos. E assim como a igreja neotestamentária, pelo derramamento do Espírito Santo, pelo poder de Deus, foi vivificada e na sua tarefa foi fortificada, assim, a igreja neotestamentária terá o seu, sua consumação de uma forma toda poderosa, como jamais aconteceu, assim, mundialmente acontecerá. E não precisamos ir para Jerusalém, e não para Krefeld, e não para Zurique. Nós podemos permanecer lá onde nós estamos, lá onde nós ouvimos a palavra de Deus, as promessas para esse dia, onde aceitamos e recebemos a última mensagem, onde nós demos fé à última mensagem, e assim nos colocamos do lado de Deus. Então, certamente, o último atuar de Deus mundialmente acontecerá. E por isso, irmãos e irmãs, foi absolutamente necessário que através da internet, todos em todos os povos e línguas, pudessem ouvir, ver e vivenciar o que vai antes da finalização, assim como o irmão Branham, de fato, a partir de Deus foi comissionado, todos vocês sabem, a missão divina, como João Batista foi enviado como precursor da primeira vinda de Cristo, assim você será enviado com uma mensagem que será precursora da segunda vinda de Cristo. Irmãos e irmãs, eu digo hoje claramente no nome do Senhor, assim como João Batista, no Evangelho de João, no capítulo 1, na passagem bíblica de Isaías, se referiu a Isaías 40, versículo 3, ele foi perguntado: você é Cristo? Não. Você é Elias? Não. Você é o profeta que deve vir? Não. Sim, quem é você, então? E então, eu sou a voz daquele que clama no deserto: preparai as veredas do Senhor. Da mesma forma, o irmão Branham pôde se referir à santa palavra de Deus nos últimos versículos do profeta Malaquias. Está escrito: vejam, eis que vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Deixe-me dizer hoje, com toda clareza, o apóstolo Pedro, há 2000 anos, em Atos Apóstolos 2, versículo 20, ele teve que repetir: o sol se tornará em trevas, e a lua em sangue antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Eu não posso entrar em maiores detalhes sobre isso. Eu somente quero dizer que Deus não esqueceu nada. E o irmão Branham pôde se referir a Mateus 17, 11, quando o nosso Senhor, após Moisés e Elias, apareceu no Monte Transfiguração, ele pôde, enquanto ele desceu do monte, pôde responder a pergunta aos discípulos, no versículo 11: em verdade, eu vos digo, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas, trará tudo no seu estado correto. Graças seja a Deus pelo direcionamento e pela revelação do Espírito Santo que nos guia dentro de toda a verdade. E assim, como todos os homens de Deus, e especialmente o que o nosso Senhor e Redentor, o que se refere a Ele, Naquela época, ele se pôde se referir às passagens bíblicas, assim hoje nós podemos nos referir às passagens bíblicas que se referem a nós. O que aconteceu? O apóstolo Pedro pôde dizer diretamente aqui: haviam 120 reunidos no cenáculo, de repente um poderoso bramido, como se uma tormenta viesse. E vejam então, aconteceu. O Espírito Santo preencheu todos e eles começaram a falar em outras línguas, como o Espírito lhes dava para falar. Imagine uma vez, hoje, nós temos 15 tradutores em Pentecostes, e quando o derramamento do Espírito Santo finalmente na consumação acontecerá, não precisaremos de nenhum tradutor mais. Lá, de 16, 17 diferentes nacionalidades, as pessoas haviam se ajuntado e disseram: como se passa que cada um de nós compreende a cada um na sua própria língua? Houve persas, elemitas e quem quer que sejam. Um falava em outras línguas e todos compreenderam na sua própria língua, sem tradutor, aquilo o que na outra língua foi dito. A prova do Espírito Santo é que nos é dito, o que nos é dito, nos é revelado na nossa língua para que nós compreendamos em outras línguas. Sempre precisamos de um tradutor, de uma tradução, mas quando Deus confirma a sua palavra e o derramamento do Espírito Santo acontece, cada um compreenderá aquilo que o Espírito diz na sua própria língua. E eu digo mais uma vez, será de fato mundial que acontecerá isso, que o Espírito Santo, sobre todos que pertencem à Igreja Noiva, terá sua última e farão sua última e poderosa experiência, não através por força e nem por violência, mas como na fundação da igreja, assim como na finalização da igreja, da assembleia, o atuar sobrenatural do Espírito Santo. A mensagem nós podemos carregar, mas a confirmação Deus tem que nos dar pela graça. Vocês todos podem ler o que está escrito aqui e o que aconteceu aqui. Então nós lemos a partir do versículo 14 em Atos. Atos 2, versículo 14. Pedro, porém, pondo-se em pé com os onze, levantou a sua voz e disse-lhes, levantou a sua voz, quer dizer, em alta voz, alto e claramente foi proclamado, levantou a sua voz e disse ao povo completo, e está escrito: homens judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Também isso é necessário. Ou dar ouvidos à palavra de Deus. Esses homens aqui não estão embriagados, como vós pensais, sendo a terceira hora do dia. Mas isto é o que foi dito, cumpre-se o que foi dito pelo profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos, terão revelações em sonhos. Vamos ler diretamente versículo 20 para isso. Eu mencionei anteriormente, o sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. O dia tem dois significados para os crentes: um maravilhoso dia, o dia do retorno de Jesus Cristo, mas para todos os outros é o dia da ira. Então, segue adiante na descrição o que acontecerá e o que de fato aconteceu. Certamente nós todos lemos o que no princípio foi dito. No versículo 33 nós lemos ainda: exaltado, pois, pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto a que vós agora vedes e ouvis. O que vocês vês, o que ver e ouvir, ambas coisas estavam lá. E então, chegamos ao versículo 37 e 38, até 41. E, ouvindo eles isso, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens e irmãos? E disse-lhe Pedro: e cada um de vós seja batizado, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Também com muitas outras palavras, isto testificava. Irmãos e irmãs, vamos falar mais uma vez a mesma proclamação, a mesma doutrina: um Senhor, uma fé, um batismo. Hoje vai de igreja a igreja e todos batizam numa fórmula que nenhuma vez sequer na Bíblia foi mencionada. Eu não posso entrar em maiores detalhes. O significado simplesmente está: aonde o Espírito de Deus cai, onde pode ser visto e ouvido, lá vem revelação divina, respeito diante da palavra de Deus, e nós proclamamos hoje o mesmo evangelho eternamente válido, que Deus de fato é um somente, de eternidade a eternidade, e que Ele para a nossa redenção se revelou no Pai, no céu, no Filho, sobre a terra e em nós, através do Espírito Santo, para nos dar a introdução, a afiliação como filhos e filhas de Deus. É o plano de salvação, o plano de redenção de nosso Deus, no qual nós fomos levados para dentro dele. Eu agradeço ao Senhor que sequer uma única vez em toda a minha vida eu batizei de outra forma a não ser no nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor, que eu jamais preguei uma trindade, mas a verdade divina pude colocar à luz do candelabro, e vamos falar isso no resumo. O irmão Branham, ele teve a missão divina que a mensagem bíblica seria precursora da segunda vinda de Cristo, e nós agradecemos ao Senhor por isso, que ele a trouxe, e no primeiro selo, em março de 1963, o irmão Branham pôde dizer: eu carreguei a mensagem até o ponto como me foi dado pelo Senhor a fazer. Vocês sabem o que ele ainda disse, e especialmente as palavras: essa mensagem será anunciada em toda a terra, porque em todos os povos e línguas o Senhor tem o seu povo, os seus eleitos. Esta é a promessa a Abraão, e ela permanece em ti. Devem ser abençoadas todos os povos da terra, todas as tribos, todas as línguas, todos os povos, que todos que hoje estão vindo em todos os continentes, em todas as cores, em todas as línguas, que todos sejam abençoados, que seja uma convicção dentro de vós, que vocês estão, quando isso acontecer, tanto quanto vocês creem na última mensagem e aceitaram e receberam ela revelada, e na fé e na obediência, então atuam de acordo e caminham assim. Certamente todos também estarão lá quando o Senhor retornar para nos levar para o lar. Como já dissemos anteriormente, quem tem a noiva é o noivo, e a noiva ouve a voz do noivo. Nós não ouvimos a nenhuma outra voz, somente a única voz, e somente a uma única voz que de fato está certa, e esta é a voz de Deus, esta é a santa palavra de Deus, da qual nós temos santo respeito e aceitamos na fé. Sejam todos abençoados neste domingo de Zurique, mais uma vez, que o Senhor possa tornar a sua palavra revelada em realidade, uma realidade em nós, e nós estaremos lá, nós ouviremos e veremos que o Senhor, ele finalizará sua obra de uma forma poderosa através do poder do Espírito Santo, e nós estaremos lá. E tão certo quanto como eu vi o arrebatamento e vivenciei, eu posso dar afirmação a todos: quem agora crê de coração, aceita de coração e se deixa batizar biblicamente, vivenciará o batismo espiritual, Deus confirmará a sua palavra, pois assim nós lemos: arrependei-vos e deixai-vos cada um de vós batizar no nome de Jesus Cristo para remissão dos pecados, para confirmá-la, porque a vós vale a promessa e aos vossos filhos e todos ainda que estão distantes, tantos quantos o Senhor, nosso Deus, ainda chamar. Tão certo quanto Deus te chamou, tão certo quanto tu respondeste, tão certo quanto tu, quando você viesse, então se cumprirá. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Deus abençoe especialmente todos os irmãos que falam a língua alemã na Suíça, na Áustria e também aqui. E Deus abençoe a todos, em todos os povos, línguas e nações. Sejam abençoados com a bênção do Todo-Poderoso Deus. Nós, como verdadeiros filhos de Deus, vivenciaremos tudo aquilo o que na Sexta-feira Santa aconteceu por nós, o que aconteceu por nós na Páscoa, o que aconteceu por nós no Pentecostes, tudo se tornará realidade divina em nossa vida de fé. Ao nosso Deus seja a glória em toda a eternidade. No nome santo de Jesus. Amém. Vamos ainda orar. Senhor, nosso Deus, abençoe mundialmente em todos os povos e línguas. Conceda a revelação da Tua palavra e da Tua vontade. E finalizes Tu a Tua obra. E venha em breve, amado Senhor. Nós esperamos o Teu retorno no nosso tempo. Louvado e glorificado seja o Teu santo nome. Amém.
Thank you.